Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Olá, bem-vindos ao canal Sanada. Nossa conversa de hoje é com uma mulher que eu admiro muito, mas é uma mulher maravilhosa, uma navegadora, uma capitã, morou um tempo pão sozinha num veleiro, continua morando, dá aula, hibernou no Ushuaia, num veleiro cheio de gelo em cima. Nós vamos conversar com a Cris Amaral. Seja bem-vinda, Cris.
Oi! Gente, que calor faz essa terra!
Eu imagino, você acabou de chegar do frio.
Sim, eu cheguei já com 35 graus aqui.
Nossa, 35, né? Chegar de quantos graus estava no Ushuaia?
Eu estava com menos 4 no dia que eu saí. E cheguei com 35.
Caramba! Não, é uma diferença grande, né, Cris?
É muita.
Puxa, muito obrigada por participar conosco dessa live, contar suas histórias, compartilhar com a gente, porque nós os conhecemos há pelo menos 20 anos, né?
Pois é, 20 anos. Foi quando vocês chegaram em Vitória, em janeiro, com o barco, com Claque na Sula, para ir para Portugal correr a regata dos 500 anos. Foi ali. E aí tinha uma festa. Aliás, vocês chegaram, acho que vocês aproveitaram a festa da regata Eldorado Brasilis. Eu ia participar dessa regata, e eu lembro de vocês na festa, a gente conversando, aí eu olhei aquele barcão e tal, eu já tinha o livro de vocês, Como Viver a Bordo, e aí aquela coisa, a gente conversando e tal, eu falei assim, não, um dia eu vou estar num barco desse, grande, atravessando o Atlântico, e aí eu falei assim, ah, não sei se eu vou, né, não tem nem barco, e no entanto, rolou, quantas vezes eu cruzei o Atlântico depois disso.
Muitas vezes, hein, Cris? Nossa, você para mim é um exemplo de mulher, de capitã do mar. Porque eu conheço uma história que eu não sei se as pessoas que te conhecem ou que estão nos assistindo querem ouvir um pouquinho que na época que você viajou o Brasil de Vespa. Como é que foi a história da Vespa?
É o seguinte, eu tinha a ideia de ir. Eu comecei a navegar na Lagoa e fui para Vitória para poder construir um barco, sei lá, comprar, fazer alguma coisa. E no final eu comecei a embarcar, e no meio do caminho eu conheci um monte de gente. E um dia eu estava lá no. Eu estava em. Acho que Vitória, no Yacht Clube de Vitória, toca o telefone público do Pier, que já ainda existia isso na época, imagina. E era para mim, era um amigo que eu tinha conhecido no Maceió, o Luiz Poesi, falou assim, ó, tem um barco furado no Salvador que é dado para você. Aí, pegar a Vespa, montar, se vocês podem ver, todo isso aí, equipamento era ferramentas, peças de reposição para a Vespa, que nunca precisou, uma barraca, uma mochila, e esse negócio comprido aí era aquele arpão havaiano, ou baiano, que chama, que você põe com elástico na mão, porque às vezes me parava e ia pegar um peixinho para fazer à noite, quando acampava na estrada.
E era muito. Eu não sabia.
Sim, olha, e era muito divertido, porque a gente parava para dormir em lugares assim. Você pode ver, essas fotos ainda são da época de máquina com filme. Eu só tenho umas 4 fotos ou 3, sei lá, dessa época. E a gente parava na estrada e perguntava algum lugar que podia dormir, posto de gasolina, essas coisas assim, né? E eu lembro que uma das vezes a gente parou num posto policial, ele disse, não, daqui para frente não tem lugar onde você parar, não tem onde ficar, vocês dormem aqui. Aí a gente dormiu e tal, e isso era mais ou menos depois de Teófilo Otoni e antes da Bahia, por aí. Não, não a divisa mais ou menos de Minas com a Bahia. Chegou um momento, a gente estava dormindo, estava preparando a comida, tomei banho e tal, e aí começa a chegar um monte de gente, sabe? Um monte de gente, para vir assistir a novela no posto policial, né? E o mais engraçado é que tá lá, todo mundo leva suas cadeirinhas para sentar, o banquinho, para assistir a novela, né? E nesse dia, em vez de eles ficarem assistindo a novela, eles ficaram em volta de mim lá, enquanto fazia comigo. E eu puxando conversa, eles não respondiam. Eu me senti um ET, juro. Eu me senti um ET.
E
Foi
quantos
muito
anos
engraçado.
você tinha nessa
Hã?
época?
Oi?
Quantos anos você tinha nessa época?
35, 35. Tinha 35.
Caramba, que coragem sair de Minas, porque você é
É.
mineira,
É, eu
e de
nasci em São Paulo e criado em Minas.
Cris, conta para nós, você, então, quantos mil quilômetros você andou?
Bom, isso foi, eu saí, a gente saiu, era de Vitória, a viagem inteira durou quase 8 meses, foi de Vitória até o Ceará, Fortaleza e voltamos, né? Porque eu fui chegar na Bahia, né? Quando eu estava mais ou menos perto de Lauro de Freitas, um posto policial parou de novo o barco e olhou o barco, a Vespa, e falou assim: olhou a placa e falou assim: vocês vêm da onde? Eu falei: ah, de BH, a placa era de BH, não complica, né? Ah, e tá indo aonde? Eu falei: ah, nós estamos indo em Salvador, porque eu ganhei um barco e tal. E aí, informação demais, né? Que eu sei que é. Aí o cara falou assim: ah, então espera um pouquinho. Aí chamou todo mundo do posto e falou assim: olha o que que mineiro não faz para ver o mar.
Ah, não, essa foi o máximo.
E aí eu cheguei em Salvador, quando eu fui lá olhar o barco, eram 27 pés, que tinha um rombo. Em todo o boreste dele, um rombo. Dava para pôr 8 grávidas de 8 meses enfileirada, assim, que não tampava o buraco do barco. Aí eu falei assim: não, eu não tenho capacidade, paciência, tempo para fazer isso, né? Nesse meio tempo, um amigo chama de Maceió, e aí a gente vai, e quando eu vi, eu fui para Olinda, que é o primeiro barco que eu fiz um delivery, foi para Olinda, e aí o dono do barco queria montar uma escola de vela, montei uma escola lá, aí eu corri a refeno, aí quando eu vi, eu já estava em Natal, e quando eu vi, bom, era assim, né? E sempre atrás de um barco para comprar e não rolava, e eu ia voltando. Aí como a gente conhecia muita gente, e aí as pessoas recebiam em casa, não precisava mais dormir na estrada. E também ajudei a montar outras escolas de vela, né? Em Porto Seguro, Cabralha, o Pedro e a Elô. Eu montei com eles uma escola de vela também, que funciona até hoje, é muito legal. E
Ela
foi
vai estar aqui com a
assim.
gente, viu?
A Elô é o máximo, a Elô é o máximo. A gente é amiga até hoje. Também essa coisa, 20 anos. 20 anos que a gente se conhece. E aí a Vespa, assim, era o veículo. Eu falava, no final da viagem, eu já falava proa, popa, boleste. E quando eu fui voltando, porque chegou um ponto que eu falei assim: não, eu não posso ficar trabalhando com escola de vela, que eu não estou navegando, né? E aí eu fui voltando no Sudeste, em Angra, eu comprei meu barco. Foi lá que eu comprei, e foi quando eu te reencontrei.
Aonde
Foi
você
aí eu.
encontrou o aquarela?
Lá no Marinas, perto do Piratas, aquele condomínio que tem lá. E
Ah, em Angra
o.
dos Reis
Em
mesmo.
Angra dos Reis. Foi em Angra dos Reis. Aí eu comprei o barco. Olha só, gente, como era na época. Eu tive que subir no mastro do meu barco para tirar essa foto, que não tinha drone na época. Imagina!
20 anos atrás, né?
Dá para ver no mastro que eu confeccionei uma escada de cabo com aquelas fitas de cinto de segurança para pôr o pé. Eu confeccionei essa escada e subi a escada na nadriça. E aí é lá em Itaparica. Quando eu parava o barco ali, eu fiz isso 2 ou 3 vezes, parar o barco lá para limpar o fundo e pintar. E aí eu aprendi uma lição de vida incrível. Eu tava lá e eu chamei um dos garotos que ficava sempre por lá e falei assim: ah, me ajuda a lixar, porque você tem só 6 horas para limpar, lixar, e aí tem que esperar mais 6 horas para a maré subir, voltar a baixar. Quer dizer, então a cada 12 horas você trabalha no barco. E aí, na segunda vez, você tem que terminar de lixar, limpar, tirar o sal, secar e pintar antes que suba a maré outra vez, né? E eu falei assim, ah, se eu tiver com outra pessoa, eu vou conseguir fazer isso em duas marés, não sozinha. Aí eu chamei um garoto, paguei para ele, falei assim, ó, então tá combinado, amanhã a maré é essa e tal. Não, pode deixar, dona, eu vou te ajudar. Eu falei assim, olha, tem certeza, porque é maré, a gente não pode atrasar. Não, pode deixar. A maré ia ser boa para a gente já ficar trabalhando no barco, mais ou menos pelas 9, que tinha água pelo joelho, né? 9 nada, 10 nada, 11 já estava aí no seco e eu trabalhando e o cara não veio. Mas eu estava muito brava que ele não veio. Lembra que eu estava aí, tinha um ano que eu estava no barco, quer dizer, um ano que eu saí da vida de terra, eu ainda estava muito, muito presa com essa coisa de terra. E aí veio um garoto e falou assim: olha, Cris, está rolando uma festa, não lembro, era uma festa popular. Na praia, o fulano tá te chamando, eu não lembro o nome do garoto, tá te chamando que não sei o que para você ir para lá. Então você fala com ele para pegar essa festa, entendeu? E se divertir, porque o combinado é combinado, trabalho é trabalho, não sei o que, que a maré não espera. E trabalhei as outras horas até dar o tempo, quando ele não aparece. No outro dia, 8 horas da manhã, ele bate lá no barco, ah, vamos trabalhar, não sei o quê. Mas hoje, né, que o barco já está quase todo pronto. Aí ele falou assim para mim, Cristina, você tem que aprender uma coisa, que trabalho tem todo dia, hoje, manhã, depois da manhã, não importa. Agora, festa era só aquele dia, agora só no ano que vem, você perdeu a festa, o trabalho a gente continua. Aí eu aprendi, primeiro a diversão, depois o trabalho.
Cris, nessa época você estava navegando sozinha, morando sozinha no barco.
Já estava. Meu filho ia nas férias, às vezes, feriados, porque ele morava em Minas, aí em Salvador ele ia menos, né, do que no Sudeste. Mas eu já estava aqui. Aí já é o Bracuí. Aí já é no Bracuí. Bons tempos que ele estava limpinho, assim, arrumadinho. Agora ele está um caos. Isso de um amigo que me
Calma.
mandou a foto, estava imundo.
Você vai
Um
voltar
ano.
para ele. As pessoas não fazem ideia
Sim.
que você, além de ser capitã, navegadora solitária, morou sempre sozinha num veleiro. Você é a avó ainda por cima. Fico
Pois
imaginando que é
é.
uma mulher forçona. Que nada, você é doce, você é uma vovó.
Eu sou uma fofoca. Minha neta vai semana que vem, um ano. É uma fofura, morro de paixão. E ela mora longe, ela mora na Alemanha, então a gente só se viu uma vez até agora, né? Fora a internet, que conversa, manda musiquinha e tal, mas assim, a gente quase não se vê, né? Eu morro de paixão, eu adoro criança, né? Então, assim, meu sonho é que ela fique maiorzinha, vou passar férias com a avó, e aí vai para o barco e vamos
Ah, sendo tua neta, vai navegar muito. Cris, como é que começou? Você é uma mineira, morava em Minas Gerais. Como é que começou a tua
Isso.
história na vela? Como é que você começou a velejar?
Eu comecei a velejar na Lagoa dos Ingleses, sabe? Porque eu conheci um pessoal, me convidou, me apaixonei, aquela coisa, né? Fui velejando lá e a lagoa foi ficando pequena, até que um dia me convidaram, isso é Vitória. Isso foi quando eu estava voltando, aí o barco já está sem leme. Eu perdi o leme na viagem e aí eu já estava construindo o leme. Levamos 40 dias para fazer um leme. Porque não tinha o projeto, eu tentei com o cabinho, ele também não tinha, e aí a gente tirou, porque meu barco é um Atol 22, e o Atol 22 é diferente do 23, o leme, quilha, tudo. E aí tinha um amigo lá que tinha um 23, a gente foi, apaguei o mergulhador, tirou o leme dele, na hora que foi enfiar no meu barco, não entra, porque não é igual, não tem o mesmo espaço, não tem nada. Aí a gente usou as fotos que eu tinha do barco, da popa, do leme, fez uma caixa. Primeiro eu fiz uma porta toda de inox, né, para sobreviver bem. Aí nós fizemos uma caixa, o Fábio Falcão que fez, encheu de proletano e fez tipo prancha de surf, foi dando shape lá. Aí o barco, para não tirar ele da água, tinha um pier bem baixinho que os jets que parava. A gente pôs os colchões lá, um monte de gente puxando pelas adristas, o barcadernou, encostou ali, a gente ia testando com botinho, se entrava, não entrava, para fazer o shape, tudo direitinho. E aí isso demora, né? Até que seca, até que foram 40 dias fazendo o leme. Então eu comecei a velejar em lagoa, né? Igual quem mora no interior, as águas doces, o que é ótimo, sabe? Porque se tá com sede, você pega água, essa é uma coisa boa.
E daí, o sonho de morar a bordo, como é que surgiu a ideia de ir morar num barco? Eu já sei que o Como Viver a Bordo teve uma influenciazinha, né? O nosso
Foi o
livro.
seguinte, eu ganhei o projeto de um português que ele tinha 24 pés, que ele tinha construído esse barco em Timor-Leste, quando ele morou lá, trocentos anos. E aí ele queria construir, mas ele achou, ah, eu tô ficando velho e tal, não vou conseguir fazer. Aí ele me deu, eu falei assim, bom, vou construir, mas eu não sabia nada de barco, nada de fibra. Então eu falei assim, bom, eu vou visitar as pessoas que constroem. Quando eu fui visitar, tinha gente gastando assim, 6 anos, 10 anos. Eu entrei em parafuso, eu disse, eu não tenho 10 anos, eu tenho que velejar ontem, não é daqui 10 anos. Porque nessa época eu tinha uns 32, 33, né? E aí eu fui me capacitando em fazer cursos básicos de mecânica, básico de elétrica, entendeu? Capitão, fui fazendo todos esses cursos para me preparar. E foi aí que eu deparei com o seu livro, e justamente ele falava: eu fiz primeiro socorro na Cruz Vermelha, justo porque eu queria me sentir preparada e autônoma no mar, entende? E foi assim que foi. Aí eu fui para o litoral, que a gente tinha um apartamento de férias lá, assim, ó, pelo menos constrói perto do mar, né? Eu fico olhando a água. Mas quando eu fui para lá, na primeira semana eu já comecei a embarcar nos barcos trabalhar como tripulante escravo, né? Ter experiência, ia para cá, para lá. Quando eu vi, em 4 meses eu já tinha feito mais de 5 mil milhas, o que era fantástico, porque eu aprendi muito.
Adorei o tripulante escravo, adorei esse termo.
Ah, pois é, aí eu já não era mais tripulante escrava, lá, aí eu já estava ganhando, porque o tripulante escravo é assim, ele troca o trabalho escravo no barco por comida e a passagem de volta, né? E quando começou o pessoal disputar, não, eu quero que a Cristina vá no meu barco, não, vai no meu, assim, opa, já posso cobrar porque eu tenho um bom trabalho, as pessoas já querem, né? E nesse meio tempo, quando eu voltei com meu barco que quebrou o leme e tal, o Dancini, que acho que você conhece o Dancini.
Claro, claro, conheço o
Então, o
Dancini.
Dancini tinha um amigo que chamou e ele falou assim para mim: olha, tem um barco na Itália que tá precisando de tripulante, precisa de chefe, tem que saber velejar, porque isso, porque aquilo. Eu vou. E quando eu vi, quando eu assustei, eu estava lá sem falar uma palavra em italiano,
Isso foi
nada.
direto da Itália.
Não, não é que eu fui direto, eles me chamaram tipo. Eu lembro que eu tive tempo hábil de fazer um passaporte, porque nem isso eu tinha. Foi assim, eu fui no final de junho e eu fiz o passaporte no meio de maio, né? Foi essa a distância que teve. E assim, aí eu comecei a trabalhar lá. Alguém tá pedindo para eu dar um alô, Luiz, tá pedindo para dar um alô para Cintia, que resiste morar no veleiro. Ah, manda ela fazer o curso comigo, ela vai se apaixonar com o veleiro. Tem uma história sobre isso.
Com
Todo mundo
certeza,
vai.
é isso aí. Toda mulherada tem que velejar, porque a Cris é uma mulher comum, como todas nós,
Nossa,
com exceção que é
igual, igual.
vovó. Eu não sou vovó ainda, nem você. Sou tia-avó.
Ah, pois é, mas é a mesma coisa de bom, né? E sabe que uma vez me convidaram eu estava no Cabanga, e uma pessoa, graças a Deus eu não lembro mais o nome dele, ele veio para mim e disse: ah, não, você tem que, eu já estava dando aula, tem que ensinar minha mulher, porque ela não sabe de barco, ela não gosta de barco, ela é incompetente no barco, e falou, 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 falou. Aquilo me ficou meio assim, né? E ela era professora universitária, não é que não deve ser burra, pelo amor de Deus, né? Aí Eu saí com ela, eu disse assim, ah, tudo bem, eu saio com ela. Eu saí com ela, a gente foi velejando, e ela falou assim, ela sabia quase tudo do barco, né? Manha para manobra, fazia tudo. Eu falei assim, cara, você sabe tudo. Não, não, ela não tinha segurança porque ele vivia berrando. E aí eu brincava que todo mundo que grita muito a bordo é porque não tem muita certeza. Então, grita para se convencer, né? Só pode. Porque eu já velejei com grandes mestres, gente, eles não alteram a voz, eles não alteram o clima. Aí foram as regatas que eu fazia no Mediterrâneo, assim, a tripulação, 15 homens, só eu de mulher.
Nossa. Ai, Cris, conta então como é que foi essa história antes da regata? Olha o tamanho do
A
barco,
menina, então ela,
o máximo.
eu acho que o nome dela era
Rodrigo.
Isabel, não lembro.
Não, não,
É,
vamos
ela,
voltar.
e
Você começou com o
a
barco,
gente
não tinha nem passaporte. Vamos voltar à
Hã?
história da Itália. Quando o
Da
Dancini te
Itália.
mandou. É, te
Bom,
falou para fazer.
fiz o passaporte, cheguei a comprar aqueles livrinhos, né? Aprendi italiano em 1 minuto e não sabia nome de comida, né? 15 dias, imagina, quem me conhece sabe, eu fico de boca fechada, sim, 5 minutos na vida. Não dá, eu falo muito, eu sei. E o que que aconteceu? 15 dias sem abrir a boca para falar, porque lá também ninguém fala inglês, né? Ninguém falava espanhol, que era a minha segunda língua. E então eu fazer bom jeito, eu ir começar a falar errado. E eu pedia para as pessoas, o tempo inteiro, me corrige, me corrige. E assim eu fui aprendendo italiano, né? Mal e porcamente. Fiquei lá, a gente ficou uns meses lá e depois fomos de férias para Grécia, no barco.
Para aí, mas como é que era a história do barco? Ele tinha quantos pés? Você estava
Eles
com uma
eram
skipper,
24. Não, não. Nesses primeiros anos, não. Ele tava como. Ele tem 24 metros e 80 pés. É um barco todo high-tech. Ele é de última geração. Ele é um protótipo, entendeu? Não existe nenhum dele igual. É um Biltrip 80. É um projetista americano que é especialista em bolina. Então, o barco tem uma bolina, guilhotina. Ele tem 2,80 de calado, ou então 4,80. E
uau,
aí, sim,
estável.
é incrível. Só que o leme tem 3 metros, né? Assim, para que que eu vou subir a bolina 2,80 e ferrar com com
Tem
leme, né? As coisas
um
assim,
erro ali,
meio
né?
errado, é. E o mastro é de carbono, ele tem 36 metros, e a retranca tem 12 metros, imagina. Né? Para dobrar a vela lá em cima, eu tinha que subir. A gente tinha que ficar em pé lá em cima e eu conseguia andar com os dois pés assim paralelo. Você tem uma ideia como é que era grande o negócio. E foi um trabalho que me encantou, porque eu pude viajar por muitos lugares que eu não imaginava, só via em histórias e livros. E um barco high-tech, porque a gente tinha uma média de velocidade, média de 10 nós, né? Ele era um
Imagina,
laser gigante, porque o dele também era chato, é um laser gigante, né? Foi muito legal, foi uma experiência fantástica, pelo número de pessoas que eu conheci, pelo tanto que eu aprendi, a época de regata, de subir proeiro, com as velas montadas, com balão, de naked, não importa, estava tudo montado porque arrebentou, só ficou na alma da escota para trocar, e todo mundo trabalhando num sentido de equipe que não precisava gritar, embora fossem italianos. Um sabia o que o outro ia fazer, onde acabava o trabalho do outro que tinha que começar, e todo mundo muito, muito centrado, que é uma característica que, quando você aprende a navegar tecnicamente com o pessoal de regata, a sua postura com relação à técnica, à segurança, é muito mais pertinente do que quando você está só no lazer. A gente tende a relaxar e o barco. É uma caixinha que, assim, se não tiver tudo certo, não, pode dar erro, e pode dar erro graves, né? E nessa época que a gente foi para lá no outro ano, essa aí já estava na Grécia. Aconteceu uma coisa muito engraçada na Grécia. Tá vendo? Era tranquila, eu estava sozinha ali no meu turno. Eu não lembro quem tirou essa foto. Tava, oi, oi, Silvia. A gente estava lá, eu estava olhando ali, porque a gente estava vendo umas coisas de pesca, umas redes, né? E não é como é, eu estava olhando lá, assim, é, não é, saí do leme, deixei lá no piloto e fui olhar de pertinho. E para você ver como o barco é grande, dá para você sentar, sabe? Dá para sentar ali e ficar de olho na vida. Era
Você
muito
está no
legal.
guarda-mancebo, sentada.
Sim, no guarda-mancebo, aí.
Linda. Você viu?
É.
Se eu te interromper, o Fábio Reis é um olhar, um olá.
Olha aí, ó, isso aí foi na viagem de Vespa.
Ah,
Eu, às vezes eu
bacana.
dormia em pedras e cavernas perto da estrada. Já aconteceu isso.
Sozinha.
É, uai. E aí, ó, Grécia, isso tudo é Grécia. Essa aí foi ótimo. Eu tinha que pedir água para o barco, porque a gente carrega nesse barco 1.200 litros, 12 pessoas, isso vai em 5 minutos, né? E o dessalinizador não dá conta. Então, toda vez que a gente parava num lugar que tinha água, eu completava o tanque. E aí, por telefone, eu tive que pedir em grego água. E aí eu
Isso.
tentei falar inglês e o cara falava assim, no inglês, no. E aí eu falei assim, então tá bom, vamos lá, vou testar. E aí eu falava o nome do barco grego, aí eu falava Lefka, não sei o que, que é branco. E aí eu ficava assim, pedaços de palavra em grego, pedaços em inglês. Bom, aí eu fiquei do lado de fora esperando o caminhãozinho da água chegar, né? Chegou, graças a Deus, senão eu acho que eu estava demitida.
Que
E
loucura!
aí, depois disso, a gente acabou indo para uma marina maior, porque ia ter uma tempestade, então a gente se abrigou. E eu escrevi um e-mail em inglês fazendo a reserva: assim, olha, a gente precisa de uma vaga, sim, eu quero essa vaga, porque tem que ter luz, água. E a gente tinha criança a bordo, então tinha que ter uma forma de ter uma estrutura boa. E aí, oi Marisa, tudo bom? Eu cheguei, a gente colocou na vaga, porque eles dão um mapinha para você no e-mail, né? Pus na vaga. Quando a gente tá terminando de sair para colocar água e luz, vem um grego e começa a brigar e falar, e eu não entendi uma palavra do que ele falava, e eu tentando falar com ele em inglês, ele não queria saber. A gente começou a discutir, e eu tenho uma amiga, dá um parênteses aí, tem uma amiga que é grega que falou que você tem que saber algumas coisas de outra língua. Falar um monte de palavrão. E eu descobri que ele estava falando palavrão, porque eu lembrei, eu reconheci, né, os palavrões, aí eu comecei, malaco, Moni, comecei a xingar ele também, com os que eu sabia, que eram só três. E aí foi muito engraçado, porque aí ele parou, porque aí, sei lá se ele entendeu, ele achou que eu estava falando, que eu sabia gregos ou sabia xingar. Aí ele parou, eu fui na administração e tudo, não sei, deve ter falado com ele pelo rádio, que quando eu voltei, ele foi um amor. Foi super educado e tal, até falou em italiano comigo, né? E o mais engraçado, porque esse barco, ele é bandeira francesa, porque ele foi feito na Itália, mas era o leasing de um banco francês. E a bandeira, e a tripulação, os donos do barco italiano e tripulação brasileira. Imagina só como é que faz. Era uma salada ali de língua. Quando ele ficou sabendo que eu não era italiano, que eu falava português, o cara ficou na felicidade. Tudo que a gente precisava para o barco, ele trazia. Mas até lá, eu aconselho quem quer viajar, aprender os palavrões da língua, em primeira coisa. Porque eles têm uma coisinha assim, eles falam rindo para você, mas eles estão te xingando. E eles sabem que você não vai entender absolutamente nada, né? Mas eles tem um pouco isso, mas são muito divertidos. Eu adoro a Grécia. Isso aí é Lefkas, que é Grécia também. E de vez em quando eu subia no mastro para ver como é que estavam o coro que tinha posto, as adriças. Sempre, uma vez por semana, a gente sobe no mastro. Aí, essa aí é outro barco que eu estou trabalhando, colocando coro nas cruzetas. Sempre tem que subir no mastro para dar uma vistoria, de vez em quando, assim, ó, mínimo uma vez por mês. Outro, tem umas fotos lindas que você tira dali. Oi,
Quem te vê
Vani.
pessoalmente, Cris, não
Ah.
imagina que você é tudo isso e muito mais. Uma mulher
Não.
do mar, uma mulher corajosa, de encarar como é que é morar, viver, navegar, velejar solitário. Isso que deve ser difícil. Para mim é, pelo menos.
Bom, eu não acho difícil. Difícil é você ter 18, 16 pessoas a bordo, cada uma com um ego e ter que administrar isso. Isso é difícil, isso é muito difícil. O charter eu não considero difícil porque ele tem começo, meio e fim, você não vai ficar lá para sempre, né? Mas a solidão não tem, para mim não tem solidão no barco, porque você, quando, principalmente navegando, né? Você não tem tempo para isso, não tem tempo. Todo o momento você está fazendo a navegação, está olhando isso, olhando aquilo, arruma não sei o quê, mal tem tempo para dormir. Então, todo tempo que eu tinha folga, eu ia dormir. Ah, esse foi no Caribe, um Saint-Germain 67 pés, que eu trabalhei um ano lá no Caribe com esse barco. Lindo, todo de madeira, ai que trabalho, tudo em verniz. Ah. Quando eu olho, eu lembro, ah, meu Deus.
Mas
E.
valeu a pena, né?
Ah, sempre vale, sempre vale. E outra coisa, para você estar sozinho no mar ou em casa, não é problema, porque se você gosta da sua companhia, não tem coisa melhor, né, do que viajar assim. É tudo de bom. E o que eu acho incrível é que tem esse contraste. Tem hora que, que eu estou viajando sozinha, que é legal para caramba, é uma viagem para o interior do seu interior. De verdade, você se conhece muito, mas também viajar com outras pessoas, você também acaba se conhecendo de uma outra forma, que é esbarrar no limite do outro, é respeitar, e é o tanto que você pode ser tranquilo e tolerante com coisas que também, na verdade, não têm importância, mas dentro de um barco as pessoas aumentam demais, né? Então eu não vejo dificuldade, né? E entre viajar, por exemplo, com família, eu nunca viajei. Bom, já viajei com ex-marido, mas eles não gostavam muito de barco, embarcaram. Então a culpa não é minha nem do barco, né? Não gostava, vou fazer o quê?
Ó, como existem homens também que não gostam. Teve ali antes o Luiz postou: como é que eu faço de levar
Tem.
minha mulher? Né? Imagina, tem homens também. Só para a Josiane aqui está fazendo a pergunta: como é que é viajar solo? A segurança, ela botou até piratas no mar. Você passou algum problema? Teve algum perrengue, alguma coisa de estar navegando sozinha?
Tive, não, sozinha não. Tive dois perrengues, um sozinha, outro não. E foi em Angra. E faz muito tempo. Foi em 2000, 2001. Eu estava indo do Bracuí para Angra fazer compra de barco. E o vento acabou, meu barco não tem motor. Então eu levo, às vezes, um percurso que você podia fazer no motor em 2 horas, 2 horas e meia. Às vezes eu levo 6 horas. E nesse dia estava acabando o vento, e chegou uma lancha, uma chata dessas enormes, com um motor bem grande, cadeirinha e uns molinetes, aquele elétrico e tudo, e se aproximando do barco, eu estava quase escurecendo, eu falei, oh, afasta aí, não sei o quê. Então ele, não, é porque eu estou perdido, eu quero ir para o Icaro. Eu falei, você está, sim, 180 graus errado, vai para lá. E na hora que ele queria pôr a mão no barco, eu falei assim, tira a mão do meu barco, não encosta aqui não. Ele disse, não, para onde você vai? Você não quer reboque? Eu falei assim, não, eu vou aqui, ó. Eu estava em frente ao Yacht Club, ali em Vila Velha, Yacht Club do Rio, perto de Angra. Eu disse, não, não, eu estou indo aqui para o Yacht Club, eu já chamei eles no rádio, não precisa se preocupar. Mas o cara ficou meio rodeando, sabe? E foi uma sensação ruim, porque o nível de o vocabulário dele era, não condizia com todo aquele material. Aquilo ali tinha, hoje, em dinheiro de hoje, tinha uns 4 mil dólares. Entendeu ali? E era muito material para o tipo de pessoa que era. Mas ele não sabia que eu estava sozinha a bordo, não. Eu só falei. Uma coisa que também aprendi na Itália: ser curta e grossa. Não é falta de educação, às vezes é uma coisa de se impor também, né? E eu falei com ele, Rudy, assim, vira, vai para lá, não sei o quê. E aí eu fui realmente pro iate, chamei o iate no clube, aí dormi lá, porque também não justificava aí no outro dia. E a outro problema foi justo com aquele barco que eu falei de madeira, eu estava em Puerto La Cruz, na Venezuela, e lá é fogo. Foi em 2006. E o Chaves ainda estava, e ele falava assim que quem rouba para comer não é ladrão, então assim, era um perigo. Ninguém sa... A gente teve notícias de barco que foi saiu para dormir numa ilha em frente e foi assaltado, bateram num navegador francês, quase destruíram o rosto dele com um extintor. Então o clima era muito tenso ali. E eu lembro que era 2 de janeiro, porque é dia de Iemanjá, era uma quinta-feira, e eu lá a gente se contrata os despachantes para fazer da saída no país e tudo, porque eles são muito burocráticos, né? Então eu já contratei, paguei, e o cara chegou muito tarde. Ele chegou, já era tipo 5 horas da tarde, ia escurecer rápido, ia atravessar a Bahia e se afastar da costa à noite, era pior para a pirataria. E aí eu falei com ele: ah, não vou, deixa os documentos aqui. Sexta-feira ninguém sai para navegar, segunda-feira eu saio, já vou pagar a marina adiantar, te deixo o dinheiro. Segunda-feira você passa aqui e pega os documentos. Aí ele: ah, tá bom. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Ah, vamos sair sexta-feira, não tem problema. Mas aí ficou aquela coisa: sai, não sai, né? Mas os papéis estavam prontos. E aí eu falei assim: ah, não, vamos ficar à noite e tal. E aí, conversando com o cara do barco do lado, ele falou assim: sai agora à noite, sai de noite, madrugada, que eles não vão estar te vendo, e não tem notícia, ninguém vai sair, porque lá eles sabem, porque você chama no rádio, todo mundo sabe. Eu tenho um amigo que foi assaltado ali, perto de Margarida, e foi assim, o primeiro roubo foi da própria polícia, que entrou no barco e pegou dinheiro e tudo, depois foram os piratas, né? E então eu falei assim: ah, não, eu vou, vamos, não vamos sair, vamos. Eu tinha comprado umas flores para Iemanjá, assim, bora para o mar, que Iemanjá tem que proteger a gente. E saímos, era como 11h30 da noite. Eu desliguei radar, tudo, todas as luzes do barco, a gente não ligou nem bússola, nada, para não dar luz. Saímos, e quando você sai do porto, é uma baía relativamente pequena, com 15, 20 minutos você sai da claridade do porto, e a gente seguiu todo apagado até o clarear o dia, e já está mais longe, mais ou menos uns, sei lá, umas 30 milhas a gente já estava, falou, ou mais, quase 50 milhas. A gente ouviu motores à noite, né? Mas a gente tava um vento legal, então a gente estava velejando, a gente não estava fazendo barulho. Mas a gente ouvia motores em volta, sabe? Quer dizer, aquele silêncio todo, eu não sabia que distância eles estavam. E eu não queria ligar o radar também, então a gente foi assim. Então foi um estresse até estar longe, 40, 50 milhas da costa da Venezuela. Foram essas duas situações que a gente teve o máximo de problema, assim. Então, quer dizer, não teve nada, foi uma suposição, foi uma situação de estresse só. Navegando sozinha pela costa do Brasil, eu tive zero, zero problema, zero. Eu não trancava meu barco, eu morava em Itaparica, lógico que era outro tempo, né? Mas, assim, hoje está muito diferente. Eu acho que foram vários fatores que interfiram no. Isso aí é no Adriático. A gente velejando lá. É uma vantagem o verão europeu, porque a gente tem umas 16 horas de sol. Então, veleja, é lógico que trabalha 16 horas também, né? Mas eu
Compensa,
acho
né?
que eu velejei, e toda vez que eu parava na costa do Brasil, eu sempre parava perto de pescadores, dos barcos dele. Primeiro porque meu barco tem um calado mínimo, tem 1,10 de calado, então eu podia me dar o luxo de estar perto dele. E eu nunca tive problema. Mas é lógico, eu tinha um barco de 22 pés, entendeu? Se alguém entrasse lá, provavelmente eles deixavam dinheiro. Era tão legal, porque eles, assim, eu recebia de manhã, quando eu acordava, tinha na proa um peixe pequeno, assim, meio quilo. Eu ganhava todo dia peixe, eu nunca soube de quem, né? As pessoas também têm aquela coisa de quem vem da cidade grande já vem com essa sensação de que é tudo muito ruim. Na Vespa eu tive uma experiência assim, todo mundo me falando: olha, não vai para o Sergipe, que é muito perigoso, que o Sergipe isso, Sergipe. Então você fica com aquela coisa, né? Aí tinha uma vendinha, aquela venda. Lá em Minas a gente chama de venda, sabe? E aquelas vendas surtidas, que tem de tudo, mas é uma portinha. Eu parei lá antes de anoitecer e falei assim: ah, tem algum hotelzinho que eu posso ir, que possa ter um lugar para deixar a Vespa? Porque já tinham me falado que eu não podia acampar lá. Eu estava no interior ainda. Eu não tinha chegado nem Aracaju. Era um casal que era dono da venda, eles olharam assim para mim: ei, menino, não vai encontrar nada, não. Faz o seguinte: põe a motoca para dentro, a gente pendura uma rede, você dorme aqui. Aí eu falei assim com eles: mas vocês não me conhecem, você vai me deixar na sua venda aqui? Aí virou a mulher dele e falou assim: com essa cara de cansada que você tá, você vai fazer o quê? Vai comer tudo que tem aqui? Foi assim. Eles fecharam a venda comigo dentro e eu fiquei lá. No outro dia de manhã acordei, tinha café, tinha tudo.
Que
Então também tem a sua postura
carisma, né?
de se relacionar com o mundo.
Mas é que você
Alguém está
tem um carisma.
perguntando aí.
Mas só antes de eu ler a pergunta, você tem um carisma muito grande. E sempre, eu lembro que mesmo no Bracuí, todos os lugares que a gente se encontrou, quando você lembrou dos 500 anos lá no, dentro do Sagres, todo mundo sempre gostou de você, sempre te respeitou, você sempre tem histórias bacanas, você tem uma alma muito pura. Então isso é bacana. Isso te dá essa
Eu acho que
segurança.
também tem a ver de você fazer o que você gosta, do que você acredita, né? Se você tá lá porque você quer, porque você gosta, se tem algum momento ruim, os outros não são tão ruins. Pronto, faz parte, vive aquilo. Eu acho que onde eu tô é onde eu quero estar, porque eu vou fazer de alguma forma isso virar, ficar bom, né? Então, assim, eu acho que de modo geral, eu me relaciono assim também. E uma forma de você se relacionar, a sua forma de relacionar com a pessoa é meio um espelho, é meio um, sabe, um feedback. Você trata bem, a pessoa não vai ser grosseira, assim, gratuito, né? Bom, pelo menos comigo é assim. Essa aí a gente tava no gele, na geleira, você pode ver que do lado do barco tem um monte de mini icebergs flutuando. A gente estava na geleira do Pia, e se ampliar um pouquinho, Yuri, talvez dê para ver que tem pedra nesses icebergs, mini iceberg, do outro lado, mais para cima, para bombordo. Ele é porque elas são, tá vendo? O escuro é pedra, e é muito legal você ver pedra flutuando, né? Porque elas estão lá nas montanhas, formam gelo, aí ele se ela, o gelo quebra, cai, né? E a pedra está dentro do gelo. Então, enquanto ele não derrete, a pedra flutua.
Bom, eu vi que teve uma pessoa que perguntou sobre o Ushuaia. Então vamos entrar naquela parte de como é que iniciou a tua parceria isso. Ah, a gente vai voltar às fotos se precisar. Mas como é que iniciou? Porque eu conheço Eduardo Zanella quando eu fiz o Globomar, que a gente usou o Guga Bui numa produção. Como é que iniciou a tua parceria e vocês foram em regata para o Chile e acabaram hibernando no Ushuaia? Conta para
Sim, essa
nós
é a
essa
regata do
história,
Campo Mourão.
só para completar. É recente, você chegou faz uma semana de lá, não foi isso?
Sim, foi uma semana. É porque em 2018, eu conheci, eu em março e abril, foram 2 meses, em 2018. Ah, não, foi abril e maio. Foi maio, foi abril e maio. Já era outono, já era frio. Um amigo meu, que é francês, tinha um barco de 29 pés, um Dufour 29, ele me convidou para ir conhecer a área e tal. E eu lembro que quando ele passou, eu ajudei quando ele passou em Salvador, depois no Rio, dar dica de navegação, aonde ir, que lugares eram legais e tal, para conhecer. E a gente acabou ficando amiga, ele me convidou assim: vai lá para conhecer. Eu falei: imagina, né? Eu lembro de ter lido o livro lá, que ele tinha um guia ótimo. Eu falei: imagina que eu vou lá, é frio, eu não gosto de frio. O que eu vou fazer no frio? Não, mas vai. Aí eu comecei a olhar as fotos do livro, achei lindo, e ele falando, era o sonho e tal. E um dia ele me chamou e comentou e fez esse convite. Eu acho que eu estava no dia da lua boa, né? Eu falei: ah, tá bom, vou lá. Nossa, eu me apaixonei. Eu peguei tempo ruim, o barco não tinha isolamento térmico, igual o Guga tem isolamento, tem aquecimento, o barco não tinha nada. Eu passei muito frio, talvez seja o mais frio que eu passei na minha vida. Eu me senti mendigo na Sibéria, para você ter uma ideia. Sabe, para sentir frio? Dormi na rua. E, mas eu me apaixonei por esse lugar. Eu me apaixonei por esse lugar. Aí é outro fiordo. E o que é impressionante é isso. É, não tem um dia que você vai no mesmo lugar que ele é igual. E a gente começou a vasculhar tudo, percorrer, fomos no Horten. E aí você chegar nesses lugares, como eu falava para todas as minhas alunas que foram lá comigo e tal, meus clientes também que chegaram até o Cabo Horten, que o mais importante é que às vezes o Cabo Horten é assim, é um temperamental, temperamental. Tem dia que tem onda, mar, tem dia que sim. Teve um ano que eu passei no motor, porque não tinha nem vento, mas tinha umas ondas chatas. No outro ano a gente fez a regata e tava uma piscina. A gente tava andando a dois, três nós, com vento de cinco. E teve regata que foi cancelada por causa que tinha muito vento. Eu já passei lá com 25, 30 nós, velejando, porque o lance de passar lá e contornar o Horn todo velejando, né? Aquela coisa assim. É, eu me apaixonei por esse lugar, porque ele te dá um monte de possibilidades o tempo inteiro. Você tem um momento com o sol, aí começa a nevar, aí começa a ficar meio macabro, que tem uma névoa. E depois você se sente vivo o tempo inteiro, porque você tem que estar alerta o tempo inteiro, não pode ter preguiça para fazer as coisas, você não pode deixar para amarrar ou guardar um remo. Ah, não, eu faço depois, não, porque ele pode voar se der uma rajada, né? Então, é toda essa sua relação com o meio, com a sua reação, de acordo com o que tem a natureza te oferece o tempo inteiro, te deixa em alerta o tempo inteiro. Os animais interagem com você de uma forma muito doce, eles não têm medo, eles não te consideram predador. Então, eu tinha vivido tudo isso 2 meses lá e fui subir para Refeno em 2018. Fui subir para Refeno, eu estava como num barco, levando um barco, e o Edu estava levando outro barco, que ele trabalhava como skipper. E aí a gente falando, como ele já tinha ido lá com o pai dele, a gente ficava assim, ah, não. Esse calor aqui, puxa, nós estamos em julho, agosto, e está fazendo muito calor. Eu assim, ai, nossa, eu fui para a Patagônia, que é assim, que é assado. E eu só falava disso. Isso a gente fazendo o caminho para indicar onde tem pedra de gelo para a gente desviar. Você viu um cara se movimentando ali. Quando eu falei com ele, ah, eu queria voltar lá, eu tenho que arrumar um barco, eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que ir para lá. Ele falou assim, ah, faz, o Guga Bui está pronto. Já esteve lá, eu assim, pô, perfeito. E foi o que a gente fez. Eu fiz o projeto, a gente deu start no projeto na Refeno de 2018, com meia turma, bom, preparamos o barco em dezembro, no dia de Natal, no dia 24 de dezembro, 23 para 23 à noite, a gente saiu de Floripa e foi para o primeiro projeto, passamos 4 meses ali. Voltamos, fomos para Refeno de novo, voltamos outra vez, aí com o projeto de ficar um ano navegando lá, justamente para perceber as várias características que cada estação pode te permitir viver em um lugar tão inóspito como é, porque ali você vai em caletas, que eles chamam baías minúsculas, que ninguém vai, nunca foi, aquelas árvores estão lá desde que nasceu a primeira árvore, né? Então, tudo é como sempre foi, é muito preservado, e isso é emocionante, porque o frio também é como um personagem, né? Então, você tem que se cuidar do barco e ficar, às vezes você está morrendo de frio e olha lá para fora, está aquele lugar lindo. Não, eu quero ficar mais olhando, mas você sabe que tem que entrar, se esquentar, porque dali 2 horas você tem que ficar 2 horas do lado de fora, e suportar aquele frio. Então, para não ter hipotermia, você tem que se preparar para isso. E a parceria com o Edu foi bem legal, porque ele já tinha essa experiência lá e foi mais fácil para nós, porque quando você tem aluno, ou quando você está fazendo o trecho de chegar e travessias longas, você precisa de alguém que está no turno que tenha o mesmo nível de responsabilidade que você, o mesmo nível de competência. Deixa eu só comentar esse vídeo. Tá vendo que tem uma alteração no mar? É, tem uma parte mais clara, bem clara. E isso
Sim.
aí é porque no verão as saídas das geleiras que caem no mar, a água não se mistura, porque ela, além de ter densidade diferente, porque uma é salgada e outra é doce, tem o fator da água, ela é muito gelada com o mar, então elas não se misturam. E aí forma uma correnteza também. Quando eu fiz a primeira foto disso, em 2019, os biólogos que eu conhecia, os ecologistas, tá vendo aí? Eles falaram assim que isso não é normal, isso acontece a cada 10, 15 anos, que eu tinha sido uma privilegiada. E esse ano, quando eu passei lá, estava exatamente igual. E no outono, o gelo já não estava, porque tem uma hora no outono que o gelo já está encostando na água. E esse ano não chegou a acontecer, porque nem o inverno foi rigoroso esse tanto. Esse ano teve um inverno ameno. A gente teve um ou dois dias de menos 10 e sensação menos 15, né?
E eles
E a
alegam.
média da temperatura que a gente vê.
Não,
Eu
pode
acho que
falar.
eles falam do aquecimento. Eles falam que
Isso.
é pelo aquecimento global mesmo. Eu tenho para mim que todas as informações que a gente tem técnica da característica da natureza tem menos de 100 anos. E se está tratando de geologia, geografia, clima, 100 anos não é nada, considerando a idade da Terra, né? Então, eu não sei avaliar, eu só sei que eu dei sorte de 2 anos ver esse fenômeno incrível. Né? Eu não sei dizer, sinceramente, não tenho informação técnica, mas aconteceu seguidamente 2 anos.
E como é que foi? Porque vocês foram numa regata, vocês ganharam prêmios e tudo. Como é que foi essa
Sim.
regata?
Foi uma surpresa. Eu já tinha lido em algum lugar que ia ter uma regata, mas assim, a gente estava lá, tinha feito um percurso nas geleiras, porque são duas áreas distintas, né? Todo o percurso das geleiras e tudo dá umas 360 milhas entre fiordes, ilhas e tal. Com uma turma, e como ia ter um mau tempo, a gente acabou voltando para que eles não perdessem os aviões de volta, porque a gente ia ficar mais tempo. Se a gente pegasse o mau tempo nos canais, não ia dar tempo de eles pegarem os voos de volta, né? Essas são as toninas que tem lá. Essas aí, elas ficam atrás do barco o tempo inteiro. Você está no seu turno de dormir, descansar, elas ficam gritando. Aí eu bati assim no costado, assim, do lado de dentro, né, para ver se elas paravam. Aí piorava, porque aí elas começavam a ver. Aí você batia de um lado, ela ia lá e gritava de um lado. Aí você fazia do outro, ela ia ficar brincando, não dormia, né? Mas aí a gente foi fazer essa regata que tinham 7 barcos, de 7 nacionalidades diferentes. Tinha gente do mundo inteiro, Japão, Alemanha, Inglaterra. Foi muito legal, porque a interação entre os barcos era muito bonita, embora era uma regata, todo mundo o tempo inteiro no rádio. Se tinha um barco clássico de madeira, com 70 anos de idade, todo mastro, tudo de madeira, com velas originais, aquelas velas de pano mesmo, né?
Nossa, deve
E
ser lindo.
quando ele ficava um pouquinho. Quando o vento era pouco, ele era muito pesado, ele precisava de muito vento, mas quando era pouco vento, ele ficava para trás. Todo mundo chamava no rádio, quer que atrasa, as pessoas assim, elas não. O importante lá é ir até o Cabo Horn, todo mundo sã e salvo e voltar. E, no entanto, lá no. Quando um barco se atrasava, o quê? Todo mundo esperava, a gente ficava em alerta se tinha que ir buscar, se acontecia alguma coisa. Porque ali é um lugar que você não está sozinho para navegar, porque você não consegue se salvar sozinho ali. A Capitania dos Portos chilena, a Marinha chilena, é de uma competência, eles exigem muita coisa da gente, mas ao mesmo tempo você pode confiar na capacidade que eles têm de te resgatar, de ajudar, fazer salvamento. Aí é Porto Toro, o lugar que eu mais amo na Patagônia, é uma vila que é do século retrasado, de 1800, final de 1800, e moram 23 pessoas aí, não tem energia, o celular pega muito mal, e porcamente a gente consegue uma previsãozinha de tempo, mas como a Patagônia tem uma coisa incrível, não tem bichos peçonhentos, não tem aranha, não tem escorpião, não tem cobra, não tem nada disso, não tem nem mosquito, ai, não tem pernilongo, gente, olha que incrível. As crianças dessa vila brincam sozinha nessa mata inteira. Ninguém fica atrás delas vigiando, elas estão lá, elas colhem fruta, elas vão colher frutos do mar, elas nadam nessa água gelada. Então, assim, é um lugar incrível, porque as pessoas que estão ali, elas convivem, são 23 pessoas que conversam, que tem, trocam, precisa construir um negócio, arrumar um telhado, todo mundo se junta, vamos fazer uma festa, é aniversário de alguém, faz todo mundo junto. Então, até Natal é todo mundo junto, né, é incrível isso. E eles têm aquela coisa de saber lidar com convívio que fica muito estreito e fica difícil. Dá uma afastadinha, cada um na sua casa, depois volta, faz tudo de novo. É muito legal.
É
Mas o
uma
horror,
comunidade.
ele te deixa. O horror, ele tatua a sua alma. Que eu lembro que a vez que eu passei lá com muito vento e tal, a gente estava frio, estava desagradável, era frio, vento, onda, a gente tomando onda e tal. E a hora que a gente contorna as catedrais, que são pedras enormes que tem ali, e vira e vê aquele símbolo que mostra, né, o albatroz, e por sinal. Esses são fiordes que você entra no meio das pedras para ficar lá no, na Patagônia. E eles, você faz tudo isso e vê o Horn, vê o farol, você fala assim, aquela sensação não só de que cumpriu, né, a missão, chegou no destino, mas como você relembra tudo que você passou, dos perrengues, do tempo ruim e tal, e no final você tá ali, você foi legal, foi muito bom. Isso te dá uma satisfação de que eu consigo. Se eu quero, se eu faço direitinho lá, eu consigo chegar. Porque o Hor não é impossível. Ele é exigente, mas não é impossível.
E fora que tem essa segurança de vocês irem em flotilha. Isso dá uma garantia. Ai, que bom, tem outro barco logo pertinho de mim, não é isso?
Não, só na regata isso acontece. Só na regata. Tá vendo
Ah.
a amarração? Se vocês podem ver, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, uns oito cabos amarrando a gente, mais uma âncora em cada um dos barcos. Que
Porque o
se
vento.
amarra, porque lá quando entra vento. Ali quando tá calminho, tá 50 nós. Com 30, o pessoal sai para velejar. Seu conceito muda. Seu conceito muda completamente.
E ventinho de
Aqui está o
15
Guga Boi, o
graus.
Cabojes. Alguém perguntou alguma coisa do Cabojes, eu já não lembro o que era. Se você
Ah,
conseguir
é?
ver a pergunta outra vez.
Se o Yuri consegue, né, Yuri?
E, não, ali. É.
A estada no Ushuaia na pandemia trouxe qual experiência para vocês e o Caboges?
Olha, a vantagem da pandemia, a pandemia pegou o mundo de calça curta, né? Aquela coisa assim. Nossa base de trabalho toda é no Ushuaia, porque lá também tem uma escola. Ai, são assentões que a gente pegou. Olha que delícia. Ah, meu Deus. Lá não adianta muito ter dinheiro. Eu lembro que uma vez a gente parou num lugar, o cara tinha salmão e um polvo, né? E não adianta você dar dinheiro para ele, que ele não tem o que comprar o pescador naquele lugar. Então, a gente trocava por garrafinhas de cachaça, comida, era ótimo isso.
Escambo
É tudo um
total.
valor de troca é esse. É, total. Mas, assim, a gente chegou aí para. A gente tirou as coisas do barco para fazer a regata, a gente tirou vela, tinha vela em excesso, a gente tem velas mais grossas e pesadas para fazer travessias, né, de larga escala. E para regata a gente pegou a vela nova, a gente fez tudo isso. Então, o que aconteceu? Ele deixou tudo lá e foi para Ushuaia procurar uma reposição para o motor de popa, para umas juntas, alguma coisa, porque ele não estava muito bom. E assim, a gente ia num dia, dali 2 dias a gente voltava, né? Aquela coisa básica. Fomos fazer toda a documentação. Bom, a gente vai embora. Tal, fizemos toda a documentação, passamos lá, porque quando você troca de país, eu não sei se vocês sabem, tem que fazer não só a imigração, tem a aduana, tem a sanitária e tem aduana, a imigração e a marinha, né? Tem tudo isso, você tem que fazer. Então, você entrando num país pelo barco, você tem que ter a responsabilidade de sair do seu barco, fazer toda essa documentação. E a mesma coisa quando você vai embora, da saída no país. A gente já estava tudo pronto. A última coisa que faltava era o carimbo da imigração. Eles estavam com o meu passaporte. E a gente já conhecia o cara da imigração desde de 2 anos antes também. Já tinha encontrado ele algumas vezes. E ele disse: Ah, vocês não vão ficar aqui? Olha que eu não vou. O sistema vai cair. Ele sempre fazia uma brincadeira assim. E na hora que ele pegou, o sistema caiu. Aí ele foi: Ah, espera um pouquinho que eu vou ligar de novo. E ele não quis carimbar meu passaporte. Nisso, toca o telefone dele e avisa: fronteiras e portos fechados, Chile e Argentina. Ele disse assim: vocês não podem sair, está revogado. E como? Como assim? Não pode, a pandemia aguarda instruções. Aí voltamos para o clube, o Caboges também ficou assim, e quando a gente viu, tinha 3 meses de pandemia séria. Lá, pelos primeiros 60 dias. Só podia uma pessoa por barco na cidade, de máscara, luva, entravam duas, três pessoas no supermercado, não podia ter zero aglomeração, eles fecharam o clube, sócios não podiam ir para o clube. A parte que tem uma sala com cozinha lá, aquecida, a biblioteca, tudo estava fechado, não podia ter aglomeração. Depois de uns 50 dias, eles começaram a abrir para a gente para que a gente ficasse lá, porque estava esfriando, tava, já tinha começado o outono, e não dá para você ficar do lado de fora do barco. Nos dias de sol até dá, mas a gente ficava muito preso, né? E aí eles abriram para a gente estar ali. E como a gente já estava junto há tanto tempo e ninguém tinha pego nada, eram 5 barcos, 14 pessoas, sendo 2 crianças, a gente virou uma família. Né? E foi muito divertido, porque aí é Porto. O Williams, né, que é um navio, o Mikhail, que é encalhado e a gente fica contra bordo. Esse é o Yacht Club. E, então, a gente ficou lá e começamos. Um monte de coisa legal aconteceu. Primeiro, todo mundo era meio tímido, não conversava. A gente tinha 5 nacionalidades lá, 6, aliás, 6 nacionalidades: sul-africano, inglês, francês, brasileiro, argentino. Não, então tá, 5. E era divertido. A maioria das coisas a gente falava em espanhol, os franceses já tinham morado no Brasil, às vezes a gente falava português para eles poderem também acostumar. Tinha o inglês e a sul-africana só falavam inglês, né? Então, mas eles entendiam um pouco de espanhol e era assim que a gente fazia, era divertido. E a gente fazia, a cada 2 dias, a gente fazia uma comida coletiva do país da pessoa, né? Isso foi muito rico, divertido. Eu comecei a reforçar meu curso de alemão, né? Porque minha netinha alemã lá, eu tenho que aprender a falar. A Bruna começou a estudar inglês também. Então a gente começou a usar o seu próprio tempo para se aperfeiçoar em alguma coisa, né? As meninas faziam yoga, tinha uma outra que dava aula de francês, a Argentina começou a estudar português, a gente tinha o que fazer o tempo inteiro, né? Eu estou olhando ali a biblioteca, o clube tinha uma biblioteca que eu organizei, tem mais de 14 línguas os livros lá. Então, a gente tinha o que fazer, fazia isso. O Edu, por exemplo, começou, o Edu e o Jairo, né, do Caboges, eles começaram a arrumar um clube, né? Aquelas coisas tá quebradas, uma cerca quebrada, eles iam lá arrumar, não tinha o que fazer. O francês e o Edu um dia foram consertar a máquina de lavar porque ninguém mais aguentava lavar roupa na mão, aquela coisa assim. Funcionou, funcionou acho que 2 semanas, depois quebrou de novo. E aí não teve conserto. Então não foi difícil, foi uma experiência. Fora que para nós, brasileiro, né, a gente pegou neve no outono lá. Então foi incrível, a gente parecia criança brincando, sabe? Fazer
Eu
boneco de
vi seus
neve, guerra de neve,
bonequinhos,
essas
eu
coisas assim.
lembro. Os bonequinhos de neve que você postava, muito legal.
Bom, eu acho que se você está num lugar e ele é lindo, igual o Ushuaia é um lugar fotogênico. É lindo, lindo, lindo. Tem mais que tirar proveito disso. Você não pode estar no Ushuaia querendo estar no Chile ou querendo estar no Brasil. Você está lá, é o que tem para hoje. O jeito é divertir com isso, né? Então, eu
Bom,
acho que
você
vale muito a pena.
além de navegadora, você é chefe e escritora também. Então você teve tempo para isso também, né?
Sim, eu sou meio metida a escrever, sabe? Eu acho... eu fui convidada, isso há 2 anos, a gente está nesse projeto do livro Mulheres para Velejar, Velejando pelo Mundo, há 2 anos fazendo, e o livro acabou ficando pronto na pandemia, né? Todo final, fechar layout, fechar tudo, trocar as ideias, se organizar, ficou pronto na pandemia. E aí não pôde ter o lançamento do livro. O lançamento do livro ia ser no Boto Show em abril, no Rio, e não pôde, e a gente ficou com aquele livro na mão, sem saber o que ia fazer, e de repente, assim, não, vamos fazer um lançamento virtual, vender por internet, não pode encontrar ninguém, e isso, esse lançamento abriram outras portas também, porque aí uma editora em Portugal também quis lançar, ela estava morando, ela é brasileira, mas estava morando lá, como uma outra escritora já muito conhecida, a Alda, no Brasil, ela me convidou para eu participar de duas coletâneas, uma de contos e crônicas e outra de poesia. E aí foi ótimo. Eu fiz e aí lancei mais 2 livros em parceria em menos de 15 dias do outro. Foi fantástico isso, né? E ao mesmo tempo, eu quero contar essas histórias
Não é
que eu conto
toda.
aqui, né, nas lives. E aquelas que eu não conto, porque não pode falar, né? Mas se a pessoa comprar o livro, ela vai ler. Então eu montei já com crônicas, já tem 240 crônicas, uma parte náutica, outra mais antropológica, sobre histórias de vida, histórias de experiência de vida, que o foco não é a náutica, né? Tem também uma parte dessa da vivência da quarentena, mas. Esses ainda não tem lançamento previsto, mas já estão quase prontos.
Bom, se as pessoas quiserem comprar os livros e mesmo fazer os cursos, porque você dá curso até de capitã ou não, só de mestre, como é que é?
Não, é de navegação oceânica, sabe? É o
Ah.
intermediário, a costeira e mar aberto. Eu não dou mais o curso intermediário, as minhas alunas que fizeram o curso, que eu estudei com elas o mestre, é porque elas estão fazendo a parte teórica do curso de navegação oceânica. A importância desse curso é que eu não vou ensinar você a velejar, porque isso você já fez, sabe? Tem que saber velejar. Eu não vou te explicar para que serve uma drissa, escoda, orçar, riba. Eu vou ensinar você a ter autonomia no teu barco, como desde trocar filtro, óleo. Fazer umas coisas mínimas que você tem que fazer, fazer um projeto de rota, estudar meteorologia, a gente estuda muito meteorologia, para poder ter autoconfiança na decisão da hora de partir ou não, toda uma logística do barco que você precisa, de fazer a rota, questões de segurança a bordo, né? Alimentação, como montar um cardápio para alimentação relacionado com o tipo de navegação que você vai fazer, o tipo de região que você vai. A gente estuda toda a costa do Brasil, a característica da pesca de cada uma desses lugares, porque é onde você vai trombar com esses pescadores, se é rede de fundo, se está flutuando. Faz turno, elas fazem tudo no curso. Inclusive, eu tenho alunas que eu tenho o maior orgulho, que depois do curso ainda já tem barco, já navega sozinha, né? Eu falo que aluna minha que não sai do barco navegando, não precisa ser sozinha, tem que saber navegar. Eu jogo dentro d'água, faço castigo de pirata.
Vai para a prancha.
Esquece tubarão, vai para
Olha, eu vou
a prancha.
ter que fazer o curso. Apesar que no, na época que o Yuri e eu morávamos no Clark na Sula, eu sempre quis, o Yuri sempre me obrigou, não, não é o termo. Sempre me ensinou e sempre diz: você tem que saber mexer no motor, tocar filtro,
Tem,
tocar correia,
tem, tem.
saber fazer. Porque realmente, se acontecesse alguma coisa com um parceiro, ou com qualquer pessoa da tripulação, você tem que saber conduzir o barco
Água, tem que ir
sozinho.
lá buscar, machucou, tem que. A escola de vela para mulheres nasceu, não tem nada a ver com feminismo, machismo, nada disso. Foi na demanda que eu encontrei em algumas mulheres que entrava em estado de choque e estava no barco porque o marido apagou num estresse, porque estava cansado, alguma coisa assim. E tem a Bibiane, está falando assim: no final de outubro eu já começo, novembro tem outra grande, E até dezembro eu vou fazer pelo menos três cursos, tá bom? De avançado e de intermediário. Vocês
Já
vão me
vai deixar os
achar no Cris
contatos
Amaral?
depois.
No Cris Amaral você acha no Instagram ou no Facebook, você vai me achar. E o livro, para quem quiser comprar, tem pouquíssimas unidades, vai acabar e a gente está arrumando um outro editor agora, que ele está acerando que vai fazer com a gente a segunda edição. É um livro bilíngue e ele vai ser lançado agora na França semana que vem. E você encontra Mulheres Velejando pelo mundo.com.br. Esse é o site, lá tem uma indicação de comprar, tem um botãozinho, é só apertar e já vai achar. E o curso eu vou publicar nas redes sociais também, tá bom? Ótimo. O Yuri colocou que vai colocar os links depois. Ótimo. Que bom.
Isso.
O curso a gente tem duas fases, a parte teórica, assim que eu estabelecer a data e tudo, a gente começa o estudo via WhatsApp. Eu vou encher de pergunta e eu dou uma aula de como estudar, vamos por metodologia, isso, ok? E começo a te encher um monte de pergunta para você ir buscando soluções, resolver. Mando fazer uma rota e como você vai descobrir essa rota. E aí, quando elas me apresentam, eu vou apresentando os erros. Então, a gente faz todo esse trabalho antes de chegar no barco. O dia que a gente chegar no barco, a gente já está com 2 dias para preparar o barco, para virar o barco do avesso, para ver se tem problema, se tem que consertar e tudo, e já e partir. São de 3 a 4 dias a intermediária parado e o de navegação oceânica de 5 a 6 dias embarcado, né?
E zarpa aí do
Então, é
Bracuí, né? Do Porto Marina Bracuí, em
isso.
Angra.
Depende, há uma grande possibilidade. Não, o Oceânica não. O Oceânica parte de onde eu achar o barco, né? Na Bahia, Recife, vem para o Sudeste ou vice-versa. E é o trecho do intermediário a gente tem que vai ficar entre Rio e Ilhabela, né? Esse trecho.
Belo
Então, não
trecho.
sei, de repente pode embarcar em Ilhabela e desembarcar no Rio ou vice-versa.
Sim. Ó, quem chegou aqui hoje, você já tinha visto. Ela sempre vem dar um oi, a gata.
É, pois é, tô vendo ela aí.
Sempre lembra que a gente tinha o
Superstar.
Mel no barco também, né?
Sim, eu lembro daquele negócio que vocês fizeram com o cabo, num suporte para segurar no placa, né?
No
Você sabe que
na
uma coisa que eu
surra.
amava do placa? Aquele lugar onde vocês guardavam a carta em pé sem dobrar, sabe?
Viu que bárbaro
Logo que
aquilo?
entrava na cabine, a Boreste, era fantástico. Fantástico aquilo. Você tem a memória que eu tenho, eu lembrei disso. E quando eu fui trabalhar no barco
Meu!
italiano, também tinha um lugar de guardar carta, sem dobrar a carta nada. Gente, era uma época que não usava plotter, entende? Por isso que a gente usava carta de papel muito. A gente só navegava com carta de papel, né?
Só, eu adorava, para mim, navegar, tinha que fazer a cobrinha, a marcação da travessia. Aí aquilo, agora quando a
Gente,
gente
é muito
fez.
legal.
Vocês não fazem? Tu não costuma fazer isso ainda? Na
Não,
carta?
não, não.
Não,
É tudo
porque.
eletrônico. Eu tenho.
Ah!
Na carta, no curso a gente faz. Mas
Tá.
para navegar, sim, a gente. Porque hoje em dia quase não acha mais carta de papel para comprar. É o que você tem no barco, é o que tem, né? E nesse barco que eu fui em 2018, francês, a gente tinha todas as cartas náuticas do Chile. Porque um outro comandante francês, do Esprit d'Équipe, não sei se você lembra desse barco que fez a Witt Brother, Volta ao Mundo. Esse comandante é fantástico. Eu aprendi muita coisa conversando com esse pessoal. E dessas vezes,
Imagina.
assim, eu descobri que ele era o comandante do Esprit d'Équipe que fez o Witt Brother. Depois que eu vi ele entrando no barco dele, vi escrito Witt Brother, fui conhecer esse barco, fui investigar e descobri quem ele era. Até então, a gente. Né? E ele dando um monte de dica e tal, e ele emprestou, que era um volume assim, com cartas, eles têm cartas de detalhe, então elas são mais ou menos 60 centímetros por 40, é um livro, E aí você não pode riscar, né? Porque é dele e tal. Aí eu tirava foto do livro. Aí meu telefone morreu e eu perdi tudo.
não.
Mas uma das coisas que eu aprendi, que ele me contou, é que a preocupação de você navegar com cinto de segurança ou não, se pode cair na água, não pode, aquela coisa. Porque eu tinha lido na Cruz World um artigo de uma mulher que velejava sozinha nos Estados Unidos, e um dia ela, com cinto de segurança, ela caiu, o barco velejando no piloto automático. Ela caiu e não conseguiu subir de novo no barco, porque a força que ela tinha que fazer para se subir no barco era impossível. Ela não conseguia subir para o barco. E nesse momento, ela tinha passado por um barco de pesca, que estava logo atrás dela, assim, não tinha muito. E ela ficou avaliando: eu me solto do barco ou não me solto do barco? Ela tentou na quinta vez, assim: eu não tenho força, eu vou acabar morrendo. Ela se soltou do barco e foi nadando para o barco de pesca, né? E o barco continuou velejando, né? Depois ela conseguiu o barco, ela conseguiu resgatar tudo, mas essa tomada de decisão, estar ou não amarrada. E
Pois
aí eu cheguei à conclusão: ok, sozinho, tá amarrado, mas tem que saber o que vai fazer. E aí eu descobri: não, então a teoria é melhor, amarrado curto, que não dê nem para cair do lado de fora. E aí
melhor,
eu fiz isso.
melhor.
Eu uso dois cintos, né? Eu uso dois cintos segurando na. Oi, Peter.
Legal, Peter.
No bordo do barco. E aí no bordo, assim. E é um para circular e o outro que eu engato onde eu vou parar, entendeu? Eu vou fazer uma coisa no mato, engato ali no stay, faço, tenho que ir para a proa, engato no outro lugar. Um mais curto, que não me deixa ir muito mais longe, né? Para resolver isso. E ele falou que os franceses não usam isso. Você não vê linha da vida no barco, não usa, né? Eles não usam. E aí eu perguntei por quê e tal. Assim, olha, porque aqui, se você cair nessa água, a chance de sobrevivência é menos de 5 minutos por causa da temperatura da água. E eu falei assim:
Exatamente.
então, o cinto, não sei o quê. Bom, se você não está sozinho, o cinto resolve, porque aí a pessoa pode tirar de dentro d'água, né? Agora, se você estiver sozinho, nem o cinto vai te salvar, porque você vai ficar batendo naquela água fria, não sei o quê. Eu falei assim: ai, meu Deus. Então, eu tive essa sensação de que a minha teoria de dois cabos era melhor. Hoje já tem vários, assim, o cinto de segurança com dois cabos, para você ter um limite de trânsito de um lado para o outro, mas não o suficiente para ficar para fora do barco. Mas ele me falou uma coisa, e eu conheci eu junto com ele estava um outro senhor, o René, e o Henri, René e o Eric. Os dois já fazem Antártica, assim, 4 ou 5 vezes por ano. E esse com 70 e poucos anos vai sozinho. Ele tem charter, ele faz charter, mas ele não tem tripulante ajudante. E ele falou o seguinte: se cair na água, mergulha, que depois de 3 metros você já apagou e vai doer menos. Eu fiquei horrorizada com isso, juro.
Que coisa ver essas coisas, né?
E aí eu pensei assim: cara, desistir não é da natureza humana. Você
Não.
não vai. Você precisa ter, sei lá o quê, mas a natureza humana vai tentar sobreviver, vai tentar boiar, vai tentar fazer um monte de coisa antes de desistir. E naquela água você não tem isso tudo. E aí eu cheguei à conclusão, ouvindo as histórias deles, por que eles dão conta de falar isso? Porque eles vivem muito e intensamente. Não fica devendo, sabe? Para depois que aposentar, eu vou conhecer tal ilha. Depois que eu aposentar, eu vou morar num barco. Depois que eu juntar um dinheiro, eu vou comprar um barco maior e vou fazer isso. Eles não esperam o depois. Eles saem, os barcos, do jeito que tiver, eles vão. Quer dizer, eles vivem tão intensamente que não, eles não estão devendo para eles mesmos realizar sonhos. Entendeu? Porque eles adiaram esses sonhos. Então, eu acho que nesse momento é aquela coisa de assim: ok, eu fiz tudo, sabe? Morrer agora não é que eu vou ficar devendo para mim, não vou com aquele sentimento. Eu penso romanticamente que é essa o sentimento que eles têm de mergulhar. Mas eu não sei te dizer o que é.
Exatamente.
Eu também não sei se eu faria isso.
Mas,
Por isso
Cris,
eu
você
ando com
falou
cinto.
uma coisa certa. A gente não pode deixar Não tem que ficar só sonhando, tem que realizar. Eu sempre falo isso. É, como você conhece o
Sim.
Yuri e eu há mais de 20 anos, você sabe que a gente sempre fez os projetos, sonhou e realizou. Interessa o tempo. E
Vera,
você é o exemplo
mais que
disso
isso.
também.
Mas eu lembro de quando vocês saíram para Ilha Bela, que vocês perderam o claque, não vou falar de todo o processo. E vocês chegaram no, no, na Marina, assim, a gente ouviu no rádio, era, não era, ninguém sabia nada. Quando vocês conseguiram voltar para a Marina para pegar o carro e um pouco de coisa que vocês tinham, arrumar equipamento emprestado para cobrir a semana de Ilha Bela. E eu lembro a gente se juntando para arrumar roupa para vocês também, porque não tinha nada. É,
Nada,
e que
zero.
eu lembro que eu levei isso para vocês, a gente estava organizando isso aqui, okay, vocês precisam do. A tranquilidade que vocês estavam assim, perdeu, não dá tempo de ficar sofrendo isso agora. A gente vai processar na hora, a gente segue, tem esse projeto, a gente tem que ir para frente e vai processar isso no momento que der para processar e enquanto está vivendo outras coisas. Quer dizer, isso era para comumente, né, não é normal, mas comumente as pessoas que viverem essa experiência parar, bloquear. E, no entanto, se você está fazendo o que você gosta, você continua, porque é o que você gosta. E essa foi uma falta de sorte, aconteceu, segue em frente e vai continuar com novos projetos, vai continuar vivendo, porque a vida é isso, é você indo realizar seus sonhos.
É verdade. Ai, Cris. Oh, o Peter
Olha o Peter falando que lembra, ele
falando.
lembra.
Vai ter que
Foi,
assistir
não era
o início
lambreta,
da
não, era
live. Era uma vespa.
vespa. É. Era a vespa da
Cris,
Piaggio.
eu ia amar. Alguém botou aqui, uma live é o pouquíssimo para ouvir tuas histórias maravilhosas. Nosso
Valeu.
tempo já está mais de 1h30. Normalmente a
Ah,
gente
eu vi.
leva 1 hora, a gente não sente, né? Porque é maravilhosa, suas histórias são fantásticas. E eu acho que esse é um gostinho para as pessoas quererem te chamar para palestras, para lerem os livros, para fazerem cursos, para poder estar pertinho de você.
Ah, que ótimo. Eu gostei muito, Vera. Foi ótimo matar a saudade. E
Também,
foi
agora
muito
eu
legal, porque hoje eu lembrei de todos os lugares que a gente encontrou, de todas as situações. Foi muito divertido isso.
Foi, ó, você, eu sei que logo você vai voltar para a quiz, você está fazendo o retorno, é uma quarentena aí em São Sebastião, né?
É, vou
E
eu. Daqui uns dias eu já tô lá.
no Aquarela. Mas nossa casa está à disposição. Você falou de vela de
Valeu,
interior, até eu te convidei da regata para o dia 10, que vai ser organizada pela Chu e o Ariel, mas você não vai poder, vai estar na dos clássicos do Cabinho, né?
obrigada. Isso, encontro dos cabinhos.
E, por favor, nossa casa agora, tu tem que vir descobrir, conhecer esse outro sonho nosso que a gente realizou. A nossa casa está de portas
Sim,
abertas.
tem. Porque eu acompanhei todo o projeto, né, pela internet, tudo. Enquanto você estava fazendo o banheiro, estava fazendo toda a captação de água, eu achei fantástico. Acompanhei de perto, tem que conhecer agora.
Tem que conhecer, só nos falar, aqui está à tua disposição. A gente está com um holderzinho,
Valeu.
tá? Mas tem vários amigos que têm veleiros aqui, que você pode velejar em água
Não,
doce
é.
também.
Eu gosto, na água doce eu gosto de ficar bem perto da água mesmo.
Viu? Cris, amei o bate-papo, adoraria ficar mais 1h30, mas infelizmente não dá, né?
Valeu. Obrigada, Vera. Obrigada, Yuri, que está atrás dos bastidores aí. Foi um prazer. E aí, quem precisar de informação, alguma coisa, procura lá meus contatos, a rede social tem tudo, e-mail, tem Cris Amaral ou então Veleiro Aquarela, e eu estou super disponível para responder qualquer coisa náutica, se precisar de ajuda, tá bom? Foi um
Eu tenho o
prazer.
WhatsApp
Beijo.
dela. Qualquer coisa, eu passo o WhatsApp. Eu te pergunto, posso passar para fulano?
Perfeito.
Qualquer coisa.
Pode passar, ele já está na bio do Instagram, ele está.
Ótimo. Então, a live vai ficar, essa live vai ficar online no canal Sanada. Eu agradeço de novo, um beijo grande e faço o convite. Na próxima
Tchau.
terça-feira, dia 6, nós vamos mais fundo. Nós vamos mergulhar com Jornada. Não sei se você conhece o Jornada. Ele é
Conheço.
falar de mergulho no Brasil e não falar de Jornada, não é, não entende nada de mergulho, né? Então, Jornada vai estar com a gente. Esse é outro, tem muitas histórias para nos contar. Cris, sucesso, obrigada a todos que se deram esse tempinho para ouvir
Obrigada a
nossa
você.
conversa. Obrigada, obrigada de
Até a
novo.
próxima.
Até a próxima, um beijo bem
Tchau.
grandão. Tchau.
Tchau.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.